Olá, sejam bem-vindos ao Momento Retrô, episódio número 7.
Bom, pela música vocês já perceberam do que a gente vai falar hoje, né? Vamos falar do Caça-Fantasmas, com o nosso filme escolhido hoje.
Isso.
E antes disso...
Então, fala.
Antes disso, os nossos agradecimentos ao especialista...
Tá, tudo bem. Vamos agradecer o especialista, então. Especialista.com.br, que é o hospedo da nossa banda e o nosso site do Momento Retro.
Por que esse desdém com o especialista nesse
episódio?
Não,
é que eu ia falar. Antes de agradecer, a gente ia pedir desculpa pelo atraso, né? Nós estamos atrasados, né? E um bom tempo já.
Que atraso que nada. Isso é programa do agregador da galera aí que tá com problema. Não baixou na CC. O momento tá disponível faz umas duas semanas.
A gente atrasou o programa, mas por um ótimo motivo. Não é nem um bom motivo, um ótimo motivo. Fernando Braga agora é papai.
Papai.
É isso, da belíssima Helena Kaori, que acabou, né, deixando a nossa agenda um pouco confusa aí, principalmente pro Fernando, para fazer a gravação, mas foi por um ótimo motivo. Então, espero que vocês entendam e nos desculpem, né?
Olha, vocês que já são papais entendem perfeitamente como é que funciona esse negócio de você acordar de 3 em 3 horas para um evento. O evento pode ser fralda, mamadeira que na verdade é a mamãe, né? Ou qualquer outra coisa que você não faz a menor ideia do que seja.
É,
de qualquer
verdade.
Jeito você acorda.
É.
E para aqueles que ainda não são papais, não se preocupe que vocês não perdem por esperar. Olha, eu nunca acordei de madrugada tão feliz na minha vida.
É. E é engraçado que eu acho que nós estamos, nesse período que nós deixamos de gravar, nós somos agraciados com muitos comentários e com muitas notícias. O Momento Retrô, assim, temos que agradecer a você que nos ouve, que nós fomos matéria de jornais como Zero Hora no sul do Brasil, ou A Tribuna, Espírito Santo. Nós fomos comentados na Rádio 97 FM aqui de São Paulo, na Energia na Veia, que eles falam, que é um programa que toca música retrô, e falaram do nosso podcast, do site, blog nosso, e justo quando a gente não gravou, explodiu, né?
Não, ou eu colocaria até de outra forma, justo quando explodiu o nosso nome, que a gente deveria ter dado um feedback para vocês, foi quando a gente acabou não conseguindo marcar encontro.
Sejam bem-vindos, muito bem-vindos, os novos ouvintes do Sul, do Espírito Santo, do Nordeste, de São Paulo, que não nos ouvia. Algumas pessoas ainda nem têm muita noção do que é o podcast, de como ouvir, até mandam e-mails perguntando para a gente. A gente fica muito legal. Pela primeira vez a gente conseguiu ter um retorno do pessoal que idade, de criança de 9 anos, a pessoas de 50, 60 anos de idade que nos ouvem. Aliás, o nosso sorteio está em pé, né? Está firme e forte lá, tá vindo bastante.
E o nosso sorteio está bombando de pessoas participando. A gente lançou o sorteio achando
que achei extrema coisa?
Que ia ter quase que um DVD para cada um, e no final não vai ser nem para ele.
Sabe uma coisa que eu achei estranha? Muitos ouvintes são tradicionais que mandam e-mails pra gente, comentário, não se inscreveram ainda pro sorteio.
O que será, hein? Será que eles... Eles acham que eles faziam parte da meia dúzia que ia ganhar um DVD.
É engraçado que o pessoal que entrou agora, ouvintes do Jornal Zero Horas, Hora Digital, do AD News também, é um site que também tem mais algumas mídias que divulgaram a gente, se inscreveram rapidamente pro sorteio. Então a gente tinha um avalanche, né? De inscrições. No dia que nós saímos no que
foi? Alavanche.
Tudo bem, vai.
Vai, segue. E olha, eu vou te falar que o sucesso do Momento Retrô tá tão grande, mas tão grande, que vai ter briga para quem vai ficar com aquela minha câmera velha. Estou olhando para ela, o pessoal anda disputadíssimo, tá vendo? O Paulo não acreditou que ia ter ninguém atrás dela, e já tem umas 15 pessoas.
Até o Bonaparte, se não me engano, colocou no site que quer ela, que eu quero sim, eu adoro essas coisas e tal. Eu falei, pronto, eu quero só ver agora. Mas legal, legal. Então, antes de tudo, obrigado por todos os novos ouvintes aí, todo mundo que está entrando aí.
A câmera vai ser divulgado quem que vai ficar com a câmera quando a gente divulgar os ganhadores do sorteio.
Dos DVDs. É isso.
E na verdade, até me adiantando aqui ao Paulo um pouquinho. Quem vai levar a câmera, é quem der o motivo mais curioso de por que deve levar a câmera. Quem mandar o motivo mais interessante do porquê que quer a câmera, leva. junto com...
É isso mesmo?
É isso mesmo, tá bom.
Então a câmera é sua, tem que escolher a regra, tá bom. É. Então vamos lá, gente, hoje nós vamos falar, então, vamos começar falando de...
Caça-Fantasmas.
Caça-Fantasmas.
Ghostbusters. Eu acho que todo mundo assistiu esse filme, né?
Bom, pelo menos o pessoal retrô que nos ouve, né?
Eu acho que o pessoal mais jovem também, porque é filme já
eu acho
foi
que
tradicional
quem assistiu,
da
que
tarde.
Assistir, é muito bom. E outra, tem uma versão em DVD remasterizada com o Ghostbusters Caça-Fantasmas 1 e 2, com som digital, com making-off, bem legal. Eu assisti, passei, né, o Fernando também assistiu. E
eu não
tá
assisti
bem
o 2.
Mas
beleza,
se não assistiu o 2...
O Ghostbusters 2.
Em DVD novo, não. Ou não assistiu o filme.
Eu acho que eu não assisti, cara. Eu não me lembro.
Então tá, fala do primeiro que no final eu falo.
Beleza, eu falo do primeiro, você fala do segundo. Então, bom, vamos fazer uma passadinha rápida no, na história do filme, na sinopse do filme. O filme é ambientado na época que foi lançado, o filme de 1984, e era um grupo de... eram dois amigos, três amigos que tinham trabalhavam nas faculdades ali na Columbia University, que era
isso.
O Peter Venkman, que era
Peter Venkman,
que era o mais engraçado e tal, que era o que menos sabia, dá pra dizer até que era o comercial, que era o Bill Murray. O Ray Stantz, que era o Dan Aykroyd, que foi um dos caras que escreveram o filme, um dos idealizadores do filme. E o Egon Spengler, que é o Doc Linhos, que era o Harold Ramis. Eles eram três cientistas do Departamento de Psicologia da Columbia University. Eles se dedicavam ao estudo de casos paranormais, aquela coisa toda. Eles acabam sendo despedidos, porque os estudos paranormais, de certa forma, não levavam a nada. O Peter Venkman, que era o Bill Murray, ficava só chavecando as gatinhas. Tem uma cena do começo do filme muito
É muito boa.
Que tinha a menininha e o carinha.
É.
E os dois ligados num equipamento de choque.
Aí
ele ficava mostrando uns desenhos. Mostrando os
o
desenhos,
fundo,
não.
Né, das
ele
cartas.
Levantava umas cartas que ele via o desenho e a pessoa via o fundo da carta. E quem errasse levava um choque. O moleque levava choque toda vez, quando errava, quando acertava. E a menininha bonitinha não levava choque nunca.
O cara foi nervoso, falando, eu não vale os $5, né, que era pago pra fazer um teste. E aí o cara falou, não entendo, menina, você... Seu dom é incompreendido. É verdade.
Bom, eles são despedidos e aí o Venkman sugere eles abrirem um próprio negócio, que seria uma agência de caça-fantasmas.
Isso, eu lembro que o personagem do Noah Craig hipoteca a casa dele para poder comprar os equipamentos, aquela coisa e tal, para eles poderem montar os caça-fantasmas.
Quanto sobrou? Não, esse é o nosso último jantar. Daqui para frente não tem mais um centavo. Tá?
É.
Ficaram alguns dias ali... sem nenhum cliente e tal, quando de repente aparece a Sigourney Weaver, lembra do Alien?
Sigourney Weaver,
que era fazia Dana Barrett.
Isso.
Que era a gatinha do filme.
Isso.
Ela era uma violoncelista e que tinha tido uma experiência no apartamento dela. Ela abriu a geladeira e tinha uma voz falando
É o Zu, isso mesmo, Zu.
Zu, de dentro da geladeira e tal. Trancou a geladeira, saiu de casa, não voltou, procurou os caras e tal. Obviamente que o Peter Venkman, o galã de plantão, tentou chavecar ela, aquela coisa toda.
É, até o final ele ficou em cima dela. E ela foi a primeira cliente, né? E começou a acontecer um monte de paranormalidade. E eu lembro quando aquele moreno foi contratado, que foi o quarto caça-fantasmas.
Isso, o... como é que ele chamava? Era o Winston.
Isso.
Zedmore.
Uma coisa que eu lembro que eu assisti, agora eu dei risada que eu lembrei de novo, que ele senta com a secretária, que ela tinha um óculão, né? E a menina falou, você acredita em paranormalidades, efeitos, não sei o que lá, fantasmas, não sei o que lá? Ele falou assim, se o salário for bom, eu acredito em tudo que você quiser.
E aí chega o mais malucão, que era mais pé no chão, assim, mais do business, que era o Dan Aykroyd, doutor Raymond Stantz. Chega já todo atrapalhado, com muito serviço que tinha. Oi, tudo bom? Tá contratado. Agora, por que que eles estavam com muito serviço? O tal do demônio que estava dentro da geladeira da...
Da Sigourney Weaver?
Da Alien. era a chegada do Zul. Então todos os fantasmas estavam meio que se rebelando, se encontrando.
É.
Era quase como um apocalipse, aquela coisa toda.
É, eles ficaram famosos, fizeram propaganda na TV, aí começou, eles começaram a pegar um
Nova York
monte.
estava bombando de fantasma. O primeiro que eles pegaram foi na biblioteca.
E o prédio dela, né, tinha alguma coisa lá que é onde era o ponto de encontro, disse a volta desse
O
Zul.
cara que tinha construído o prédio era de uma seita malucona,
É,
e
então.
o prédio era todo elaborado em liga
Sei.
de, sei lá, cobre com zinco e amianto. Bom, a história é mais ou menos isso, né?
É, não,
Pega um
é.
fantasma, chega aquele fiscal maluco que
Não,
tem.
esse é o contador que era vizinho da Sigourney Weaver, que era o Rick Moranis.
Nossa, aquele baixinho é muito.
Ficava, eu lembro que assim, a cena clássica dele é que ela andava no tapete, tirava o sapato pra ele não ouvir.
E ele percebia ela
E com
chegando.
festa na casa dele, ele abria a porta. Sempre que ela passava, ele abria a porta e falava: Ô, você tá por aqui? E ela não dava bola. E aí eles acabam tendo que ter um relacionamento, né, uma relação, os dois, pra poder ouvir. Lembra que ele vira um
Porque ele
cachorro.
era o key maker e ela era a key picker.
Isso, a chave e a
E a chave é a
fechadura.
fechadura, em outras palavras.
E aí eles viram aquelas gárgulas lá, né? Acabam possuindo eles e eles acabam tendo que ter relação aí mesmo.
Você sabia que o Zul foi um semideus adorado em 6000 a.C. pelos hititas,
Nossa
mesopotâmios e
Senhora.
sumérios?
Só sei que ele virou Stay Puft.
Stay Puff. Um
Um
monstro
monte
de
de
machado.
marshmallow.
Aliás, outra cena engraçadíssima do filme.
Que ele fala,
Ninguém pense nada, ninguém pense nada.
limpem suas mentes, aquela.
Definida a minha forma. Quem foi? Quem foi? Marshmallow.
Ele falou, eu pensei na coisa mais inocente que pudesse.
É que eu acho que o Stay Puft, que pra gente não diz absolutamente nada, acho que é meio
É,
uma coisa
tradicional,
do infantil americano, alguma coisa do
não. É, a
tipo.
história é isso. Só emendando pro segundo já.
Vai.
Você lembra quem que é o herói do segundo? Porque o segundo é sobre o filho da Sigourney Weaver.
Definitivamente eu não assisti.
E existe um quadro que tinha um cara com uma cara de mão, um loirão cabeludo assim. E eles voltam à ativa porque esse quadro, essa maldição, era um assassino medieval, sei lá, não lembro mais ou menos a história. E ele quer possuir, ele quer entrar no corpo do neném, que é o filho dela.
Nossa.
E aí eles começam a lutar pra isso aí e tal. Aí pra enfrentar esse monstro, que eu não me lembro quem que é, a forma que entra em Nova York, eles recrutam, aí eles usam um equipamento novo, que é um negócio de gel. E aí eles recrutam, sabe quem? A Estátua da Liberdade.
Tem uma curiosidade.
Ela sai andando por Nova York com eles na coroa, assim, dentro dela, né? E ela andando e tal, pra enfrentar o cara lá, que é o demônio lá.
Tem uma curiosidade. O roteiro original dos Caça-Fantasmas foi escrito pelo Dan Aykroyd, né? Ele iniciava o filme já mostrando um carro voador dos Caça-Fantasmas saindo da base do grupo. E o diretor, que foi o Ivan Reitman, que sugeriu que seria melhor se mostrasse como eles foram formados. E na ideia inicial, era um homem gigante de marshmallow. Ele aparece andando pelas ruas de Nova York, né? Mas a ideia original, ele ia aparecer a primeira vez saindo da água ao lado da Estátua da Liberdade, para passar ao espectador a ideia de diferença de tamanho dos dois, que ele era muito grande e tal. Porém, a ideia acabou sendo deixada de lado devido às dificuldades da época em fazer com que ela
É o efeito
parecesse
especial,
real, entendeu?
é o efeito especial, né?
Ia ser um brinquedo, quer dizer, efeito especial em 1984 não eram os filmes 100% digitais que você
Digitais,
tem hoje e tal. Bom, vou falar mais uma coisinha rápida do elenco, o que eles estão fazendo hoje, um pouquinho mais de curiosidade. Bom, a ficha técnica, o título original é Ghostbuster, é uma comédia feita em 1884 pela Columbia Pictures Corporation, com a Black
1900.
Rhino Productions. Direção de Ivan Reitman, roteiro do Dan Aykroyd e do Harold Ramis, que era o Egon,
É, eu lembro que era uma
o
parceria
Jock
deles,
Lynch e
tá.
tal. Eles que escreveram o filme. Tinha a música de Elmer Bernstein, que concorreu e ganhou, acho que, Globo de Ouro, alguma coisa do tipo.
Ah, a música, né? Foi muito famosa, né? A
É,
música
Ghostbusters, música
estourou.
bem legal. A gente toca ela no final. Bom, tinha o Bill Murray, o Dan Aykroyd, o Harold Ramis, que eram os três cientistas, o Peter Venkman, o Raymond Stantz e o Egon Spengler. Aí tinha a gatinha, que era a Dana Barrett, que era interpretada pela Sigourney Weaver, o Rick Moranis, que era o Gozer, o Vince Clortho, Aí o Winston, que era o Ernie Hudson, que era o outro, o quarto que era motorista. Bom, o que que anda fazendo essa galera agora? Bill Murray. Basicamente, ele trabalhou no Charlie's Angel, que ele era o Bosley, e fez o Garfield. E fez aquele The Royal Tenenbaums, os excêntricos Tenenbaums. Fez Tootsie lá atrás. E a primeira coisa que ele fez para o cinema foi a voz do Tarzan, em 1975. O Dan Aykroyd, que é o Dr. Raymond
O Bill
Stantz.
Murray não é o que fez o Encontros e Desencontros?
Também.
Com a filha do Coppola que dirigiu?
Acho que era. Eu não sei, eu peguei uns mais.
Tá.
Não, ele fez bastante filme. Tem uma. Peguei os que
É
eu
que
gosto
confundo,
de assistir.
sabe com quem que eu confundo ele? Com James Belushi.
É, então. Peraí. Então.
Não, não, não. E ele fez o Groundhog's Day lá, o Dia da Marmota lá, como é que chama? O Feitiço do
Nossa,
Tempo.
Feitiço do Tempo.
É com ele
Qual que é o
também.
outro que você falou?
E com,
Encontros e
Feitiço do Tempo
Desencontros?
é com ele, com quem? Quem era a mulher? Ai, caramba.
Pode ser o Broken Flowers?
Não, não, não. Andie MacDowell.
Que é isso?
É a mulher que fez o Feitiço do Tempo com ele.
Então, tem um nome em inglês aqui. Broken Flowers pode ser o Encontros e Desencontros?
Pode ser.
De
Que é
2005?
muito engraçado isso, que ele foi pro Japão. Aliás, ele ganhou ele ganhou um prêmio por esse filme. Não.
Não?
Não é esse.
Então não sei. Ah, o cara tem uma filmografia relativamente grande aqui. Eu acabei pegando um ou outro. Não
Ele
tem
ganhou um
encontro de.
Oscar por esse filme, acho.
Então não foi ele. Então não foi ele. Porque tem. De 2001. É recente o filme, não é?
É.
Tem The Royal Tenenbaums, Lost in Translation, Coffin
Tá
Cigarettes.
bom, vai.
Bom, Dan Aykroyd, que é o Dr. Raymond Stantz, fez o Gasparzinho. Coneyheads, Chaplin, My Girl, aquele da garotinha
Meu
que era
primeiro amor.
com Meu Primeiro Amor, que era com
Macaulay Culkin.
Esqueceram de Mim.
Macaulay
Quem
Culkin.
não chorou nesse filme?
Eu chorei.
Todo
Esse eu
mundo.
posso falar que é um filme que eu chorei.
Eu chorei
Eu chorei
quando ele
pra
morreu.
diabo. Não, agora que a menina vai fazer o discurso lá na escola, lá,
A gente
pelo
assistiu esse
amor.
filme juntos, eu acho.
Será? Você lembra? Nossa, eu chorei por esse filme. Eu lembro que eu chorei muito esse filme.
Não, não lembro de você chorando assim, não foi comigo, não.
Nossa Senhora.
E ele fez um filme
Filme.
interessantíssimo, Os Caça-Fantasmas.
Ué.
Agora, ele fez Indiana Jones no Templo da Perdição.
Essa eu tava conversando com o Fernando aqui.
Ninguém
Eu
lembra
quero,
dele no
se
filme.
alguém lembrar dele no filme, fala pra gente a cena, porque a gente não lembrou.
Ele era o Earl Weber, mas eu não lembro o que que ele fazia. E fez Blues Brothers, que é de
Ah,
1980.
clássico, clássico,
E fez um
clássico.
filme que chama 1941, que é a respeito da Primeira Guerra, da Segunda
Segunda
Guerra
Guerra
Mundial.
Mundial.
Que é uma comédia hilária. Ele era o sargento Frank Tree, que ficava no
Ah, é?
tanque e tal. Era engraçado esse filme. Agora, o Harold Harris, que é o Dr. Egon, de filme que eu lembro, assim, meio conhecido, ele fez o As Good As It Gets, que é o Melhor Impossível. Que ele era o Dr. Martin Beetz.
Ah, melhor impossível,
Melhor Impossível
verdade. Jack
com o Jack Nicholson,
Nicholson
com o
e
Jack
com a
Iluminado Nixon.
isso e a Helen Hunt.
Helen Hunt. Não é legal esse filme,
É
o
muito
Melhor
bom.
Impossível. A
Bom.
tradução não é muito legal, mas o filme é bem legal. Ele fez mais mesmo escrever filme, ele está mais produzindo do que atuando.
Tá.
E o Winston, que é o Ernie Hudson, fez o Mr. Magoo, Airheads, O Corvo. E fez, curiosamente, o primeiro episódio de 1979 do Incrível Hulk.
Nossa
É.
Senhora.
E a Sigourney Weaver, não vamos nem falar o que ela fez, porque ela é a eterna Alien.
Ripley, Sargento Ripley, né?
Você sabia que ela que produziu o Alien.
Três?
É, não é nem três, é a terceira potência aqui, né? E Alien Resurrection.
Ressurreição é o quarto. Que
De
tem a
97 e
Winona Ryder.
92. Winona Ryder. E o Rick Moranis fez. Streets of Fire, Ruas de Fogo, que é uma fábula de rock and roll, de 84. Fez Pequena Loja dos Horrores, de 86.
É, muito boa.
Fez Spaceballs, que ele era
O Darth Vader lá da.
o Dark Helmet,
É, o Darth
de 87, que é de chorar de rir esse filme. Até pelo tamanho, né?
Essa é louco, só tô no
E fez
espaço.
aquela. O Querido Encolher as Crianças, fez o
Incrível.
Barney do Flintstones. Ah, e é, fez o Flintos, né, as vozes do Hutt no Irmão Urso. Eu não assisti, eu não sei quem era o Hutt.
Ah, Irmão Urso é bom. É outro que eu chorei também.
Você anda muito chorão.
Não, são raros os filmes que eu choro, mas eu admito que eu choro. Olha aí, que homem chora aí. Sei lá, a gente é saudosista, pô, a gente é retrô. Vamos lá.
Verdade. Então, vamos falar mais algumas curiosidades. Bom, não recebeu nenhum Oscar, mas recebeu duas indicações, efeitos especiais e melhor canção. Três indicações do Globo de Ouro e acabou ganhando só de melhor canção para o prêmio BAFTA, que não faço a melhor ideia do que seja. Bom, você confunde sempre o Bill Murray com o John Belushi, né?
James Belushi. James Belushi. É o irmão do John Belushi. O John Belushi é o irmão do James Belushi que morreu.
Então, o Peter Venkman foi escrito originalmente para o John Belushi. O Winston Zedani foi originalmente escrito para o ator Eddie Murphy. Curiosamente, continuou sendo um ator negro.
Uhum.
Durante as filmagens, o Dan Aykroyd se referiu ao personagem Geleia como sendo o fantasma do ator John Belushi, porque eles eram amigos pessoais. As vozes do Geleia e do Zoo foram feitas pelo próprio diretor, pelo Ivan Reitman.
Oh.
E eu acho que é isso aí. Ah, nos trailers dos Caça-Fantasmas que foram exibidos nos cinemas norte-americanos, eles disponibilizavam um filme de telefone, que quando você ligava, você ouvia mensagens gravadas por eles que diziam "Hi, we are out catching ghosts right now", né? Quer dizer, estamos pegando fantasmas no momento. Tá?
É verdade, eles deixavam o telefone no trailer, num teaser de TV, pro filme que você discava dava isso aí. Eu lembro dessa história.
E eles recebiam em média 1000 telefonemas por hora. 24 horas por dia durante 6 semanas.
Que louco, hein?
O orçamento do filme foi de 30 milhões e o filme arrecadou 291 milhões nas bilheterias de Around the World. E veio o Caça-Fantasmas 2, que você já falou, em 89.
Então tá.
De Caça-Fantasmas...
Beleza.
Vamos falar agora sobre um desenho animado. Estávamos aqui à caça de um desenho animado, eis que surge Fantomas.
Não é Fantomas, é o Dr. Zero, né?
Não era Dr. Zero, era Dr. Morte. Zero.
Verdade.
Porque o Fantomas não falava nada, né? Ele não tinha nem boca.
Ele era uma caveira. Eu lembro disso.
Lembra muito?
Eu lembro que ele tinha um corpo meio dourado, né? Uma capa, assim, Era um cajado? Era um...
Sei lá, uma clave.
Clave, tá.
Não, como é que chama aquele negócio das menininhas de sainha rodarem, assim, não é batuta, é baliza. É uma baliza aquilo.
É uma baliza?
Acho que é uma baliza.
Então vai. Fantomas.
Bom, Fantomas, você sabia que foi escrito em 67?
67? Caramba.
Pelo Takeo Nagamatsu. Os personagens eram Fantomas, a Marie, que era a heroína que chamava o Fantomas,
uhum.
O Dr. Miller, o Dr. Steel, o Terry, o Gorgo e o Dr. Zero.
O Zero é aquele que andava em cima do disco?
É.
Tinha as orelhinhas de gato e quatro olhos.
Quatro olhos, soltava raio e tinha uma garra na mão esquerda.
Nossa senhora,
tô falando
verdade.
Que é a mão esquerda porque eu tô vendo o desenho.
Não, tudo bem. Mas...
E você lembra que tinha uma mão mecânica gigante?
Nossa senhora.
Lembra disso? Que tinha que parecia a mão do...
Analisando hoje esse vilão, ele era muito bizarro. Não tinha perna, só tinha do tronco pra cima, tinha quatro olhos, uma garra, uma mão, e tinha uma orelha de gato que ser de preto. Não dá pra entender.
Um olho de cada cor.
É, então, quatro olhos, um de cada cor. Tinha uma garra numa mão, vestida de preto, uma orelhinha de gato.
Você lembra que tinha uma torre que parece aquela conchinha que a gente acha na praia, que era uma...
Mas era dele? Eu lembro que era uma torre que era...
Surgia do nada.
Ah, era dele. Era
um saca-rolha que saía do nada.
Assim. É verdade, eu lembro disso aí. Fantomas é difícil, hein, pessoal? Quero ver quem vai lembrar de Fantomas. Porque Fantomas...
Você sabe qual era o ponto fraco dele? Do Fantomas?
Sei lá, eu lembro que ele era de metal, ele não era humano, né? Ele era uma coisa...
Vamos falar um pouco da história do Fantomas.
Tá.
O Fantomas é um dos mais antigos e famosos... Antigos não, né? Um dos mais famosos heróis dos quadrinhos do Japão. Ele era chamado de Ogon Batô, que seria morcego dourado. Tanto que sempre antes do Fantomas aparecer, aparecia um morceguinho dourado. Lembra que ficava... Barulho estranho, barulho de morcego. Tinha um guincho lá.
Foi ótimo. Tudo bem. Bom, e aí?
É uma clava mesmo na mão que ele era. Não era uma baliza. E se anunciava através de uma risada macabra.
É. Ah, ele dava uma risada, verdade. É.
Olha só, o Fantomas, ele originalmente é da Atlântida. Aquele continente perdido.
Até hoje ninguém achou, né?
Que ninguém achou. Existe, mas ninguém acha. Ele foi criado há milênios pelos sacerdotes do continente perdido. Eu encontrei duas fontes de informação. Uma fala que tem o mal, que vai vir a cada 10 mil anos, e o outro fala que é a cada 5 mil anos. Que era o tal do Dr. Morte.
Que, na verdade, é igual a ele, né?
Igual a quem? O Fantasma?
O Fantomas? É. Ele é uma versão do Fantomas do mal. Na verdade, o Fantomas foi criado...
Pra combater o Dr. Morte.
Isso. Mas a imagem dele, a diferença é que ele tem mais poderes, o Dr. Morte não tem a clava... É aquela coisa toda.
Ah, sei lá, não lembro disso aí não. Quer dizer, também não. E ele foi criado para combater isso a cada 5 mil anos. Então, a Marie, que foi quem trouxe o Fantomas à vida no final da história, eles estavam navegando, sei lá que oceano, o Dr. Zero estava testando a mão gigante lá, aquela mão maluca dele, quebrou, destruiu o barco da Marie, ela foi... resgatada pelo carro voador, que era o Dr. Miller e o Dr. Steele. E eles acabaram, por um motivo de falta de água, tal, eles acabaram indo parar na Atlântida. E aí eles começaram a seguir o morceguinho dourado.
E aí foi.
Que levou eles pro esquife do. Pro um sarcófago.
Tá.
E aí ela estava escrito que tinha que jogar água e tal. Ela hidratou o bichão lá, o Fantomas. Aí... Qual que é o ponto fraco do Fantomas?
Água.
Desidratação.
É mesmo?
Ele não pode ficar desidratado. Se ele ficar desidratado...
Então se ele for para Brasília, ele tá frito, né?
Seu corpo... Seco lá. Então os políticos... Opa, vamos parar com isso, que isso aí já deu problema com outras pessoas. Não pode ir para Brasília e ponto.
É.
Se o corpo dele não tiver umidade, ele ficará imóvel. Aí você dá uma espirradinha de água...
Dá uma borrifada nele, ele volta. Né?
Bom, quando é que passou isso no Brasil, Paulo?
Isso aí passou em, eu dei uma olhada aí, entre os anos 70 e 80, né? Começou em setembro de 77 e é exibido às 14h30 após o Super Dínamo na Rede Record.
Nossa, o Super Dínamo era um molequinho de capacete.
É, né? Parecia. Eu lembro dele, eu lembro do Sonic. Lembro do Sonic? Que do personagem dos quadrinhos lá, né?
Não, o Sonic é do videogame.
É?
Não, ele parece o Yogi, cara.
É. Mas tudo bem. E aí passou por um tempo aqui no Brasil, né? E na verdade o título no país foi uma tentativa de aproveitar o sucesso de um lutador que apareceu no antigo programa Telecat, que também passava na Record, que era um mocinho, lutador, que usava uma máscara de caveira, que era chamado de Fantomas. Aí aproveitaram e fizeram pra passar o desenho referente a isso.
Não, né? O Telecat era luta livre.
É, então. É, aproveitaram esse cara aí pra lançar o desenho e tal, né? E aí também ficou conhecido aqui como Fantaman, porque no Brasil os desenhos japoneses vinham pra cá e não tinham abertura. Então a empresa que criava, inclusive a Transglobal, que criou algumas aberturas, usou até o mesmo tema de música do Fantomas no desenho Viagem ao Centro da Terra.
Nossa.
Então eles criavam, pegavam imagens dos desenhos e fazia e botava uma música qualquer aí, né? Botava um título e mandava ver, entendeu?
Não, você imagina vindo pra cá uma música em japonês em 1970, né?
É, mas acho que chegando.
Tchari, tori, tori. E que desenho que era isso? Tá parecendo o hino da bandeira.
Que desenho é esse que tá cantando?
Eu não lembro, cara. Veio do nada essas coisas. Veio lá do fundo. Cara, tem uma curiosidade engraçada a respeito do Fantomas. Que é um desenho que eu curiosamente, eu não lembrava muito do desenho até começar a fazer pesquisa. Aí acabei lembrando e tal. Mas eu quebrei o nariz do meu primo brincando de Fantomas.
Você pegou uma clave na com o nariz?
Não, primo. Cara. Quando eu era criança, eu morava numa casa que tinha um varal de pendurar roupa, e tinha aquele cano, que era aquele U, né, invertido.
É.
E ficava de capa, pulando o muro, pulava e tal, e rodava no cano. Uma hora eu rodei para um lado, meu primo para o outro, ele era 2 anos mais velho do que eu, ou seja, a minha testa dava no nariz dele.
Quebrou o nariz do seu primo.
Tá, brincando de fantoma.
Tá bom. Então tá.
Olha, a hora que eu cliquei aqui no link do Super Dynamo, entrou uma foto do Super Dynamo, que eu vou pedir pro Paulo colocar no site.
É engraçado, é verdade.
Cara, é a cara do Yogi. Vocês lembram do Yogi, aquele... Eu não sei o que o Yogi era, que era aquele bicho de um outro desenho animado, que eu não tô me lembrando o nome agora, que ele vivia com uma casinha de cachorro.
Na cabeça.
Na cabeça, que só aparecia os olhos.
Os olhos. Ele era feio, aí ele assustava as pessoas e levantava a casinha.
Que desenho que era aquele?
Ah, não lembro. Pesquisaremos. Eu não lembro o nome do desenho, eu lembro do desenho. Você
lembra do Yogi.
Só aparecia os cabelinhos dele. Assim,
é só mostrar, quando ele tirava a cabeça, né? Eu mostrava ele de costas. Aqueles cabelinhos que
pareciam os desmaiava, ele desmaiava, né? Os caras que vinham desmaiavam, era muito engraçado. Então tá. Então chega de fantomas.
Chega de fantomas.
Falaremos agora de alguma guloseima. Na verdade, a gente resolveu trocar uma ideia, a gente começou a bater um papo até descontraído aqui. E falou, vamos gravar, né? Porque a gente começou a lembrar umas coisas legais. A gente ia falar especificamente sobre, né, uma loja, uma lanchonete ou um sanduíche. Mas a gente acabou por trocar ideia e falou, vamos. Então, para a conversa e vamos gravar sobre os lanches dos anos 80, né? Assim, mais famosos, pelo menos que a gente tem referência. Se alguém tiver alguma outra referência, passa pra gente aí também.
É, tudo começou com o jantar, né? Normalmente nós gravamos o programa num determinado horário que a gente acaba jantando com o Paulo e tal. E hoje foi o dia da porcaria, foi pizza.
É.
E é isso que minha esposa deu a ideia da gente falar do McDonald's.
É, verdade.
Porque McDonald's, embora hoje você encontre um McDonald's em cada esquina e tal, na nossa época de criança, era novidade. Era programa. Reunir os amigos do colégio e ir no McDonald's.
Vou dar uma ressalva aí. Isso pra você que morava aqui em São Paulo. Eu morava no interior de São Paulo.
Você tinha que vir pra São Paulo pra ir no McDonald's. Era um evento
mas
na sua vida.
Mas eu não via. Eu mal vinha pra São Paulo pra ver isso, né? Era aquela coisa que era agregada a uma viagem ao Play Center, né?
Mas algum momento começou a pipocar McDonald's no interior. É. E passou a ser evento na vida das pessoas. Porque era exatamente, era aquilo que era novidade.
É.
Hoje McDonald's é junk food. Quer dizer, você só come quando não tem outra alternativa melhor. Você não fala, vamos ao McDonald's hoje.
Uhum.
Eu lembro que era
na verdade familiar. A gente comia uns lanches de hambúrguer feito em lanchonete que era mais sadio do que os McDonald's de hoje, mas tudo bem. Quer ver? O que eu lembro dessa época que a gente tá comentando, eu lembro do Jack in the Box.
Wells.
Eu lembro mais do Jack in the Box. Wells era aquele que era lanche de roast beef, não, de
croissant. O Wells era tudo croissant.
Não, era o Wendy's. Que era aquele que era só...
Não lembro do Wendy's. O Wendy's é mais americano. Acho que não chegou a rolar aqui. Não pegou aqui. Não,
claro, aquele que era só um lanche com umas fatias. Parecia mortadela, mas não era. Era um monte de fatia.
Não lembro.
Eu acho que era o Wendy's.
Não, o Wells... Não acho que tinham tantos assim. O Wells, pra quem morou em São Paulo, era point de encontro.
É. Então, Jack the Box eu lembro ter comido. Eu lembro de ter comido no Bob's até hoje tem, né?
Mas você lembra uma curiosidade muito engraçada do McDonald's? Que eram as caixinhas eram de isopor. A gente levava pra casa pra brincar, pra montar estruturas, colava uma na outra.
Ecologicamente incorreto, né? Depois eles mudaram até por causa das críticas referentes a essas
coisas. Os velhos e bons carrinhos de cachorro-quente.
É, cachorro-quente acho que é uma coisa que, né, todo mundo tem.
O lanche do Irley.
É. Lanche do Irley.
Lembra do lanche do Irley? Aquele pedação de frango com tatuperê? Esse é muito, muito, muito particular, mas... É. Eram os lanches de trailer, que em cidade do interior, pra quem não é de grandes capitais, tal, que mora no interior...
Em Santos, o lanche do Irley é em Santos, né? Aqui no litoral de São Paulo. Mas tem, acho que em todas as cidades aí... Mandem comentários aí de vocês, a gente coloca no site ou no fórum.
Qualquer cidade do interior tem um carrinho, tem um
trailer... Então, mas tem que ter um tradicional,
caras...
né?
Cada cidade tem o campeão de lanches.
São Paulo teve o KFC, que não deu certo também.
Você sabia que eles estão voltando?
Pro Brasil?
Estão tentando voltar de novo, meio que juntando com o Bob's e tal. Porque acho que ainda tem KFC no Rio. No Rio ainda tem algumas lojas de KFC. Estão tentando, acho que pela terceira ou quarta
vez.
Eu
falo pra você que eu gostava daquele frango, viu? Aqueles sete ervas lá que era crocante, super crocante lá. Nossa, era
uma desgraça aquilo, mas é uma delícia.
É. Mas você sabe o que eu acho que deu certo aqui? São Paulo, no Brasil, né? Porque eu acho que o brasileiro está acostumado a pedir o que ele quer. E lá é aquela coisa, eu lembro que a gente ia lá e você falou, eu gosto de coxa, gosto de peito.
Os caras te empurravam as asinhas.
Eles eram obrigados. Não, você era obrigado, mano. Tem gente que gostava só de asa. Mas assim, você não podia escolher os pedaços nem pagando diferença. É. Então, assim, acho que isso acabou matando um pouco o negócio, porque no Brasil não é americano, né? Que eu tô acostumado com aquele padrão e.
Mas cá entre nós, hoje em dia você vai e você compra coxa, sobrecoxa, asa, tudo separado. Os caras vendiam isso porque, em vez de, sei lá, vende coxa e sobrecoxa mais caro e a asa mais barato, do que tentar empurrar o preço médio e te empurrar o que você não quer comer.
É, o peito, sei lá. Eu...
Agora, cá entre nós, você mordia aquilo, você pingava óleo.
É, mas é frango frito, né? Não é que nem frango assado, não sei, não. Graal, que você compra... Né? Não,
frango assado é assado, frito é frito.
Mas o frango passarinho deles lá...
Mas a passarinho não é assado, é frito.
É frito, então.
Então, passarinho é frito.
Mas tô falando da rede frango assado.
Ah...
Na estrada, que nem a Graal.
Agora eu entendi.
Né? Aí vocês em cada cidade aí tem suas estradas com os seus, né? Mas,
é o Lago Azul.
Lagoa Azul.
Lagoa Azul. Não, Lago Azul.
Não, Lago Azul. Lago Azul é o filme. É isso mesmo.
É o Lago Azul, o frango assado, o Graal, que era.
É, mas hoje mudou, né? Antigamente a gente tinha as coisas até um pouco mais simples, assim, que eu digo o lanche que você falou de lanchonete comum, né? Hot dog. Hoje você vai. Aqui em São Paulo, você vai comer hot dog aqui, o cara põe.
Quanto tempo você não come um americano ou um misto quente?
Americano ou misto quente? Não, misto quente até que eu como um pouco tempo.
Na rua? Ou em casa?
Não.
Em casa não vale.
Não, é na rua, não faz tempo.
Quando foi a última vez que você parou numa lanchonete e falou, eu quero um misto quente?
Ah, não lembro.
É.
Então, aqui em São Paulo, pra quem não conhece ou tiver a oportunidade de vir aqui, até uma dica. É, comam o Bauru do Ponto Chique.
Em dois?
Não, não. Dá pra comer fácil, não.
Não é pelo tamanho, mas quando você termina... Bom, o Bauru do ponto... Explicando, o Bauru do Ponto Chique é roast beef, quente ou frio, de acordo com o freguês, e muito queijo. Eles fazem um mix de três queijos.
Muito bom.
Muito queijo. É. Ou seja, quando você tá pensando em terminar a primeira metade, a segunda metade já tá dura.
E esse Bauru aqui de São Paulo é o tradicional Bauru, né? O original, que foi desenvolvido por causa daquela história do estudante de Bauru, que
pediu... Foi desenvolvido por eles.
É.
Eles,
na verdade, o estudante deu a ideia nessa lanchonete chamada Ponto Chique, e daí que surgiu o Bauru. Né? Pra quem não sabe, rapidamente a história, é um estudante de Bauru que saía da faculdade, da escola, não lembro, e sempre parava nesse Ponto Chique e pedia um lanche, só que ele tava enjoado do lanche e ele falava, faz um lanche assim.
Assim.
Põe roast beef, blá, blá, blá. Aí o cara falava, toda vez que chegava, falava, rapaz de Bauru, me dá um... Aí os amigos viram e falavam, me dá um lanche igual do Bauru.
Dá o Bauru, me dá o Bauru,
virou o Bauru. Aí o cara virou o Bauru.
E eu não sei em que momento da história que o Bauru acabou virando... É, presunto, queijo e tomate, porque...
É, mas tudo
na verdade nem tomate vai, né?
É. Foi tudo distorcido aí, né?
Mas comam em dois, dois sanduíches em dois, porque aí se...
É, negócio, é muito legal aquilo lá. Mas o lanche é muito bom, o escondidinho deles também é muito bom, mexidinho, que é um com ovo, que vem com a frigideira, vem na mesa, nossa, é maravilhoso. Mas
é o famoso soborô.
É, vem queijo, nossa, é muito. Com queijo, com esses três queijos, é muito bom.
Sabe quando você chegava em casa com aquela fome, que você pegava tudo que tinha na geladeira e quebrava um ovo pra dar liga? É isso aí.
Não, mas é bom, tem um presunto, vários queijos.
E tá. Quem disse que isso não era gostoso?
É. E então, eu tava falando, o cachorro-quente hoje tem 45,18 recheios, né? Os caras colocam frango ralado, e não é tão. Colocam frango ralado, cheddar. Pimentão, os caras põem.
Então, é que na nossa.
Chocolate, cada um jeito.
Na nossa época retrô, você não tinha milhões de salsichas que você tem hoje. Então você tinha, sei lá, Sadia, Perdigão, e uma genérica. Hoje, com essa popularização de sei lá, com você ter criado uma profissão de vendedor de cachorro-quente.
É, hoje, tio, qualquer carrinho, né? Os caras põem tudo em carrinho.
Eu lembro,
carro, veículo, né?
Não,
antigamente era aquela carrinho empurrado.
O Paulo tinha uma lan house aqui em São Paulo. E vendia salgadinhos. A gente foi parar uma vez num depósito de alimentos no centro de São Paulo para comprar salgadinhos, essas coisas todas. Tinha uns sacos de salsichas gigantes.
Ah, verdade.
Você lembra disso?
Lembro.
Litro, os galões de ketchup.
5 litros, é. Galões de 5 litros. O negócio era 5 quilos de salsicha.
É.
E não sei quantas unidades.
E custava,
né?
Sei lá.
Centenas de unidades.
Sabe? É. 6, 5 reais, 10 reais um pacote com milhões de salsichas. Quer dizer, sai centavos o custo de uma salsicha. Não dá para ter qualidade num negócio desse. Então,
os caras moem papelão, né? Ali dentro.
É sobra. Possível. Então, o cachorro quente que você comia antigamente no carrinho com purê de verdade, que o cara, a mãe do cara fazia, aquela coisa toda.
Acabou, né?
Acabou. Hoje você comer um cachorro quente.
Purê, hoje eles compram um pó, né? Misturam com água.
Você come um cachorro quente gostoso hoje, só se você fizer em casa ou paga caro em alguma lanchonete, que também não é a mesma coisa.
É. Então tá, falamos de sanduíche aí. Se alguém lembrar de alguma, algum outro clássico aí, nos mande.
Sanduíche, ishi, ishi.
Sanduíche, ishi. Pra quem não viu essa história do sanduíche, pô, acho que quem tá na internet sabe.
Quem tá na internet sabe.
Então tá. Vamos lá. E último assunto, falaremos de...
Tan, 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 uma série.
Hoje ele tá atacado. Ele já imitou o morcego, já fez a música do...
Não sai o quê, não sei o quê.
Já tá cantando a música do Chips. Tá bom, né? Então tá, gente. Chips. Vamos falar da série Chips. Pra quem se lembra, Chips era a série de dois policiais.
California Highway Patrol.
Que andavam nas suas motocicletas Kawasaki mil cilindradas. Nas estradas da Califórnia, resolvendo crimes, né? Os episódios, na verdade, possuíam sempre dois assuntos: um crime e uma futilidade. Sempre tinha. Como as briguinhas entre os dois policiais e o sargento
Grossman.
Greeter, não lembro o nome dele.
Ah, também não lembro o nome da fera, não.
Pra quem se lembra dos dois policiais, Larry Wilcox fazia...
Frank Poncherello.
Não, Larry Wilcox fazia o John Baker.
Então.
E o Eric Estrada
fazia o Frank Poncherello.
Fazia o Frank Poncherello, né?
Que era o mais engraçado.
Que virou o ator principal, tal, né? Aquela coisa e tal. É engraçado que eles, até na abertura, a gente vai colocar o link da abertura pra vocês verem. E que eles até sempre estavam sorrindo, eram os policiais bons, os bons moços da polícia, né? Que andavam e tal.
Todos ali eram bonzinhos.
Então. E a série acabou ajudando até ao Chips original, a polícia da Califórnia, a aumentar a popularidade. Inclusive pessoas que se candidatavam a ser policiais rodoviários,
aquela
coisa.
Já não foi feito assim, com esse objetivo, né?
Não sei. Eu sei que acabou virando sucesso, né? Mas é que acabou virando bom mocismo demais, né?
Estados Unidos é o país da propaganda. Isso aí não deve ter saído de graça.
Então vamos falar um pouco sobre a série. Vamos falar dos personagens primeiro. Já deu uma resumida na série, pra quem lembra. John Baker, né? O Poncherello. Comissário, né? Que era o Joseph Gitter. Não sei se eu vou falar o nome dele. Peter Roulette. Oficial McFall. Barry Bariska.
Barry Bariska era uma grussa, não era?
Era.
Um magrelão.
Bruce Nilsson. E o Arthur Grossman, que você falou. Que era o detetive.
Eu lembro de um episódio que eles... rolou um acidente na estrada. Porque tinha um carro que tinha duas frentes. E tava indo para um festival.
Você sabe o que eu lembro? Que
uma
amostra
de veículos especiais e tal.
Eu lembro de um episódio que foi dividido em dois. Que era um acidente que eles não conseguiam adivinhar por que aconteceu o acidente. Aí tiveram que reduzir.
Do caminhão.
Isso, que tinha um espelho.
No final, o motivo tinha sido o espelho.
Eles que refletiram na cara. Mano, isso aí foi muito legal.
Ou seja, ninguém foi culpado.
Ninguém foi culpado. E eu lembro de uma cena assim, engraçada, que foi uma do Poncherello, que ele ficava o episódio inteiro entrando nas lojas e adivinhando os preços. Porque ele ia participar de um programa de TV, que eles apareciam os produtos, e ele ficava adivinhando os preços e aí ia ganhando. E aí ele vai na final com uma velhinha. Você lembra disso?
Não lembro.
Aí ele entra no programa, aí parece toda a polícia assistindo o programa com ele e tal. E ele falou, nossa, ele tá bem pra caramba, ele decorou a loja inteira, assim, a Sears inteira e tal. E aí o grande prêmio final, se você adivinhar o preço, o valor, quem chegar no valor mais próximo, quem quer adivinhar o valor, leva o brinde. Abre uma moto Kawasaki igual que ele pilotava. E ele não sabia o valor. E aí ele ficou olhando e a velhinha deu um chute e pau, leva a moto. Aí apareceu ele com a cara de...
De Goiás.
É, né? E a velhinha sentada na moto, assim, pulando, eu nem alcançava o pé no chão, assim, ganhei, que ela tinha ganhado a moto. Era um dos programas, era um dos episódios bons, né?
Não, eu lembro que o mecânico bolava várias coisas. Tinha alguns episódios que eles tinham... É, porque no episódio, normalmente tinha o crime, e aí eles não conseguiam pegar, e passavam meio que o episódio inteiro fazendo esquema pra pegar o criminoso.
É.
Não era uma coisa que se resolvia na primeira, assim. E teve um que os ladrões fugiam de moto cross. Moto off-road.
Ah, é verdade, eu lembro disso.
E eles iam atrás, mas eles tinham sempre o mesmo lugar que eles pulavam que a moto deles quebrava.
É.
Aí ele bolou toda uma suspensão diferenciada para a moto que eles conseguiram ir atrás e pegaram o bandido.
É. Então vamos às curiosidades. Eric Estrada teve um acidente com a moto. Deixa eu falar uma coisa básica antes. Chips foi feito de 77 a 83. Teve 139 episódios, né? Então, em 80, o Eric Estrada sofreu um acidente com a moto da gravação, ficando prensado entre ela e o guardrail. Ele ficou 6 semanas em coma e quase morreu.
Nossa, um acidente, hein?
É, e tanto que ele foi substituído na gravação por um ator lá, que acabou só fazendo essa substituição dele, porque depois que ele voltou do acidente, ele chegou até a abandonar o set, começou a dar o estrelismo dele, que a coisa começou a fazer muito sucesso. E aí a MGM até chegou a processar o Eric Estrada por abandonar o set de filmagem. E aí ele foi substituído, aí acabaram entrando num acordo, porque ele era um dos que fazia a série fazer sucesso, né, muito claro isso, e ele acabou voltando, né. Quem entrou no lugar dele foi um atleta chamado Bruce Jenner, né, eu não lembro o nome do ator lá, do personagem, né. E ele permaneceu 7 episódios na série como companheiro do Larry Cox. Você sabia que o John Baker, o Larry Cox, veio pro Brasil?
Fazer o quê? Passear?
Divulgar a série, na época. Chegou a fazer um comercial aqui, eu não sei do que. Se alguém souber, me fale, que eu não consegui achar. Ele fez um comercial no Brasil. E ele tem uma foto, eu vou postar essa foto. Ele tem uma foto com o vigilante rodoviário.
Com o cachorro?
É. O vigilante rodoviário. Nossa. Umas crianças, eu vi uma foto bem velha, né? Que é uma série que nem eu assisti, que é mais antiga ainda, né? E aí ele fez um lobbyzinho aqui no Brasil aqui e tal, e foi muito bem acolhido. Não, eu não sabia disso na época. E aí em 82 o Wilcox saiu da série por não aguentar mais o estrelismo de Eric Estrada, que ele começou a ficar muito, muito estrela, né? Achando que o sucesso era só por causa dele e aquela coisa toda. É até legal que eu vou colocar os dois links das aberturas, tá, gente? Que tem a primeira abertura do Chips, até eu tava mostrando pro Fernando aqui, e a abertura depois do Chips, né? Nova. E essa abertura, você vê claramente que na segunda abertura...
Não, mas ele acabou... Os produtores, de certa forma, estavam elevando o estrelismo dele, porque a abertura é totalmente focada nele.
É.
Aquelas cenas grotescas, mostra o cara sorrindo.
É. A gente tava rindo, que mostra ele andando de asa delta, lembra? Mostra ele lutando com o cabelo arrumado.
Nossa, fazendo aquele cabelo de mexicano que conseguiu sucesso nos Estados Unidos, né? Muito engraçado.
E ele fazendo cenas assim de atletismo, assim, de coisa forte e tal. Então, descaradamente, segunda abertura, quase que ignora o substituto do Larry Cox e foi o foco total do Eric Estrada. Assim, é descarado, é engraçado que eu dei risada.
Parece o outro.
É, não, ele aparece um pouquinho, fazendo umas coisinhas, né? Mergulha, pulando de paraquedas, assim, mas é muito. O Fernando também morreu de rir na hora que ele viu, porque realmente é muito engraçado. E vou colocar os dois links lá pra vocês verem. Larry Cox foi substituído por 2 atores, que, por sinal, eram inexperientes. Tom Reilly e o motociclista profissional Bruce Penhall. Vocês vão ver que aparecem os dois na abertura. Até esse Penhall e Bruce Penhall aparecem do nada numa moto aí no final da abertura. Em dezembro de 82, esse Tom Reilly, que foi o substituto do Larry Cox, porque o Larry Cox era o Pontiarello era o malandrão e o Cox era o loirinho certinho, né? O Tom Reilly entrou nesse lugar. Ele foi preso em 82, dezembro, dirigindo embriagado. E aí acabou com a fama de bom moço dele. E aí a série começou a afundar. E já não era o cara que era original e o substituto já...
Não era a mesma coisa.
E aí já viu, né, o que aconteceu. Eric Estrada participou de uma novela chamada Duas Mulheres e um Caminho. Para o público latino-americano.
Duas Mulheres e um Caminho.
É. Para o público latino-americano e Estados Unidos, que teve 400 episódios. Foi um grande sucesso.
Ora?
É, você vê como é que é.
Quase tanto quanto aquela novela do brasileira, como é que chamava?
É.
Que durou
Sei lá.
Muito, muito tempo. É. A novela mais
Sabe uma coisa interessante? Os dois nunca sacaram a arma.
No seriado?
Nunca sacaram a arma.
Sabe por quê? Porque eles estavam com a mão no guidão.
Sei lá. Mas é, né, é uma preocupação legal, né? Como é que era o nome deles na rádio, no rádio?
7-3 e 4 na
escola. 7-3 e 7-4. Isso aí. É, em 81, dois policiais californianos de estrada sofreram um acidente sério também. E o elenco doou sangue quando soube disso. Foi fazer, fizeram uma campanha, o próprio elenco foi doar sangue e um deles sobreviveu.
Pô, é, que legal, um sobreviveu, né? É, bom, vamos olhar a metade cheia do copo.
É, não, mas pô, foi uma campanha, né? Então já viu, né?
É, o cara não sobreviveu por causa da campanha, o cara sobreviveu porque...
É.
Sobreviveu.
Bom, vamos falar um pouco dos atores, vamos falar dos principais, né? É, o Eric Estrada, que hoje está com 58 anos de idade, vai fazer 58 no dia 16 de março, próximo. O último filme que ele fez foi um filme chamado Horror Wing.
Não teve um filme chamado Chips 99?
Tem, vou falar dele. Não, se quer falar dele, eu falo dele. Então, Chips 99, eu assisti.
Ele tá grisalho.
É? Eu assisti o Chips 99. Tem quase todo o elenco. A história é meio bobinha, assim, né? Foi um filme pra TV. Mas é legal pra quem gostava de Chips, curtia Chips, assiste, porque é engraçado. É bem água com açúcar.
Ah, mas o Chips é bem... era água com açúcar.
Né? Não, mas é legal que eles, porque assim, eles voltam pra resolver uns crimes lá. Tanto o Larry Cox quanto o Eric Estrada voltam, né? E eles acabam sendo mentores de dois jovens, que também estão loiro, só que é um moreno, né? E eles têm uma personalidade invertida dos dois. O loiro é o malandro e o moreno é o cara certinho.
Mas são os mesmos atores?
Não, eles são mentores desses dois novos aí, né? E aí eles acabam ajudando pra resolver os crimes. E é legal que é bem saudosista, né? Inclusive tem uma cena que eles mostram eles parando um cara de bicicleta e eles fazem um flashback mostrando eles parando esse mesmo cara menino. Que foi no primeiro episódio da série. E esse menino era o sobrinho do produtor da Chips, que chamava John Baker. Que foi o nome dado pro Larry Cox, personagem do Larry Cox.
Nossa.
Então tem toda essa, né? E o Chips 99, então, pra quem puder, assista. É muito legal. Eric Estrada, então, fez um filme chamado Horror Inn, tá tentando fazer, né? Teve 3 casamentos, 3 filhos. Fez novela mexicana, mas você sabia que ele fez essa novela mexicana? Usando ponto, aquele ponto no ouvido? Porque ele não fala espanhol.
Ah, ele é americano? Ele não é mexicano?
É, nem mexicano. Ele é ele é descendente de porto-riquenhos. E ele não falava. Então, os que eles passavam pra ele, o espanhol pra ele no ponto, pra ele poder falar. É...
Aí saiu o tal do sanduíche ishi.
É. E aí ele foi... Também ele fez algumas pontas em séries, né, por aí. Lembro que ele fez um filme de boxeador na época, que ele também fazia um rock balboa lá meio latino. E também fez uma ponta num comercial chamado... Foi parado por dois policiais macacos, que era o Chimps. Que eles fizeram Chimps. É. E aí ele é parado por esses dois aí. Larry Cox. Vai fazer 60 anos de 8 de agosto, próximo 2007. Tem uma produtora de sucesso. Parou de gravar em 2000. Fez algumas participações. Participou de algumas séries famosas, como MacGyver, que a gente já falou. MASH. Lassie. E também fez o The Little Chips em 95. Ele foi produtor, diretor, escritor, fez tudo.
Nossa, que medo.
É, que ele ensinava duas, ele contava causos do Chips para duas crianças pequenas. Nunca vi também, nunca, acho que pra cá nunca veio, né? Tem 5 filhos de 3 casamentos. Serviu o US Marines. Quase pegou o papel de Sonny Crockett pra Miami Vice. É, meu. E também fez uma ponta em Hawaii 5-0. Chips é isso aí, gente. Ah, só pra falar, estão gravando um filme do Chips. Um novo filme. Que vai sair em 2007 ou 2008. A Jennifer Lopez recusou o papel que ela ia gravar. Aí entrou uma nova atriz dominicana chamada Alexandra Cheron. Você sabe que, assim, ó, por enquanto ainda não estão todos os elencos decididos. Você sabe quem que é? Vai fazer o Pontierello? Wilmer Valderrama. Sabe quem é ele? Sabe o Dead Seventh Show?
Sei.
Sabe o Fess?
Nossa.
Não é a cara do Pontierello? É ele.
Ah, mas o Fess é meio afeminado, né?
Não, mas como é o personagem do Dead 70 Show, né? Ele não é assim, pô. Então, tá. Eu vi umas fotos dele que realmente eu demorei pra associar que era ele. Aí eu fui até conferir se era ele mesmo.
E era ele
mesmo. Era ele mesmo. Ele tá, até um pouco... ele tá mais parecido com o Eric Estrada agora. Então tá mais velho, tá um pouco mais...
Olha, eu entrei no site da California Highway Patrol. Os caras estão com umas motos agora bem legais, viu?
É,
pessoal. Mais modernosas.
É, mas a Chips 99 mesmo, eles andam nas motos novas, que não é brincadeira não, né? Não,
porque essas motos, igual era... Porque são motos estradeiras, né? É. As que a gente viu no filme. Se você entrar no site da Harley Davidson, tem moto de polícia lá.
Não, sim,
claro. São exatamente iguais.
É. Então é isso aí. Pra quem quiser, passa na TCM Classic. Pra quem tem TV a cabo. Às 11 da manhã. E às 6 da tarde. Não, admito, às 11 da manhã e às 6 da manhã.
TCM Classic?
É.
Canal o que é esse?
Eu não tenho esse canal.
Que TV que é? Acabo. Também não tem esse acabo, não.
Então, mas tá, passa nesse aí. Eu também, infelizmente, não tenho pra poder assistir.
Mas olha, vou confessar. A gente ainda não falou de um seriado que... Não sei se muitas pessoas acabaram vendo. A gente tá pra falar em breve aí. Que passa na televisão às 10 da manhã no canal FX, aquele 54, que é MASH. Que não dá pra assistir porque é às 10 da manhã.
Uhum.
Só de feriado. Aquele seriado é bem legal.
54 no seu.
É, no FX.
É, mas fala pro FX.
O canal que o homem vê. Desculpa, meninas.
Então tá.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio 7. Não tenham ficado muito chateados com
nossa demora,
com esse gap que teve entre o sexto e o sétimo. Esperamos realmente que o oitavo venha mais rápido e que consigamos fazer o sorteio, que, como já foi falado, vai ser no décimo episódio.
Ainda esse ano.
Talvez aí como presente de Natal, né?
É, tentar fazer esse ano aí e terminar antes do Natal para o pessoal já pegar. Estamos já fazendo as votações aí de... Se vai rodar um levar os três topodid, ou cada um levar um também. E ó, e é legal o pessoal que tá. A gente tá ficando surpreso aí com a idade das pessoas que estão ouvindo a gente aí.
Ah, e só pra avisar vocês, não vai ser auditado o sorteio, viu?
É. Então tá bom. Um abraço, pessoal. Até o próximo, então.
Um abraço, até o próximo. You gonna call Ghostbusters? Yeah.
she just walks among. I think you better.